Hoje é a missa?
Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia. Olhos de ressaca. Vá, de ressaca.
Dom Casmurro é um romance brasileiro que foi publicado em 1899, durante o Segundo Império. A história do amor de Capitu e Bentinho é considerada a obra-prima de Machado de Assis. O livro consagrou expressões como olhos de cigana oblíqua e dissimulada, a vida é uma ópera e perde-se a vida, ganha-se a batalha. Leitura obrigatória na escola ou para o vestibular, é difícil encontrar alguém que ainda não leu o romance.
Eu li porque caía, não só no vestibular, mas em provas do meu colegial. Eu tive uma prova de literatura só sobre Dom Casmurro.
Eu li porque tinha que ler pro vestibular.
Eu comecei a ler uma vez, quando eu tinha 14 anos, eu achei muito chato e eu parei.
Eu já li Dom Casmurro, uma vez, por causa da aula mesmo. A minha professora do segundo ano pediu pra gente ler, eu li, gostei.
Eu li, minha mãe incentivou.
Eu li o Dom Casmurro pro vestibular.
Já li, sim. Eu li porque eu gosto de Machado de Assis e porque minha professora do segundo ano, ela adorava também, então ela fazia a gente ler todos os livros dele, inclusive Dom Casmurro.
Eu li Dom Casmurro, sim. E porque eu li, eu acho que foi, não sei, um trabalho na escola, uma coisa assim.
A história é narrada por Bento Santiago, Bentinho, o Dom Casmurro. No fim da vida, entediado, resolve escrever um livro de memórias para reviver o que já viveu. A ideia era atar as duas pontas da vida e restaurar a adolescência na velhice. A narração começa numa tarde de novembro, quando Bentinho descobre que é apaixonado por Capitu, a amiga de infância e vizinha. No mesmo dia, fica sabendo que vai para o seminário por causa de uma promessa feita por sua mãe.
Temos de examinar as pessoas com quem podemos contar.
Tio Cosme.
Não. Um boa vida. Pode não aprovar a sua ordenação, mas não é capaz de fazer nada contra ela. José Dias.
Que tem José Dias?
Pode ser um bom aliado.
Mas se foi ele mesmo que falou?
Não importa. Agora dirá outra coisa. Ele gosta muito de você.
Você não, Capitão.
Ah, então vá pro seminário.
Isso não.
Mas o que se perde em experimentar? Ande, peça, mande. Olha, diga a ele que está pronto a ir estudar direito em São Paulo.
Bentinho passa algum tempo no seminário antes de estudar em São Paulo. Lá, conhece Escobar, que também não tinha vocação religiosa, e os dois se tornam grandes amigos. Formado em Direito, Bento volta ao Rio de Janeiro para se casar com Capitu. Quando nasce o filho do casal, recebe o nome de Ezequiel, em homenagem a Escobar, que tinha esse nome. Depois do acidente que causou a morte do melhor amigo, Bentinho começa a perceber sinais de que havia sido traído pela mulher e por Escobar. O narrador se distancia da família e passa a achar até que Ezequiel não é seu filho. O jornalista Daniel Pisa, que escreveu a biografia de Machado de Assis, fala sobre o que Bentinho faz depois de ter certeza de que foi traído.
Partindo da premissa de que ela o traiu, ele não se separa de Capitu, né? Ou mesmo traiu ou não, mas ele está com tanta dúvida, já não tem mais amor por ela, mas ele não separa dela. Ele ainda tenta salvar as aparências. O Bentinho é isso, é um cara que vive em função das aparências. Então ele manda os dois para a Europa e ainda se dá, né, ao capricho, né, de ir todo ano para lá para que as pessoas aqui não desconfiassem do que tinha acontecido. Ele cria toda essa situação para disfarçar. E não é à toa que vai ficando cada vez mais recluso.
Dom Casmurro é do tipo de livro que permite interpretações diferentes a cada leitura. A suposta traição é o tema central da obra? Afinal, Capitu traiu ou não traiu?
Se Capitu traiu o Bentinho, eu não sei, mas que o Bentinho era corno, ah, ele era.
Capitu traiu o Bentinho, sem dúvida. Porque
Mulher não presta.
Eu acho, na verdade, que o livro não é muito sobre, tipo, se ela traiu ou não. O livro é sobre como o ciúmes pode afetar a vida de alguém e como as decisões de alguém podem levar ela para um caminho que talvez não seja melhor para ela.
Olha, eu acho que ela não traiu, que na verdade ele era um fraco, o Bentinho, ele era um inseguro, era um idiota, ela não traiu, ela só era amiga do Escobar, e mulher não pode ser amiga de homem, que o cara já tava achando que era chifrudo.
Eu acho que eu não sei. E eu não quero, eu quero continuar não sabendo, porque por isso que o Machado é bom. Porque eu não sei, e ele me faz não saber até hoje, me faz até hoje ter dúvidas. E por isso que eu gosto do Machado de Assis.
Sinceramente, eu acho que não. Eu ainda acredito que ela é uma boa mulher.
Se não traiu, devia.
Tá certo que ela tinha algumas atitudes suspeitas, mas qual mulher que não tem, né? Então, eu acredito que ela não traiu. Se bem que, né, vindo de uma mulher, é bem capaz que isso aconteça.
Claro que a Capitu traiu. Porque desde o começo ele descreve as características psicológicas dela e ela era bem inclinada à traição.
A linguagem do livro é totalmente subjetiva, nunca vai dar pra você saber de verdade. Porque é a visão dele contando uma história.
Até os anos 60, Dom Casmurro era considerado uma obra que fala sobre o adultério. A escritora e professora universitária norte-americana Helen Caldwell publicou o livro O Grande Otelo Brasileiro. Ela argumenta pela primeira vez que Capitu é inocente das acusações de Bentinho. O livro só foi publicado em português em 2002, mais de 40 anos depois da edição em inglês. Fábio Fonseca foi quem traduziu a obra e fala sobre a importância do livro da autora norte-americana.
Foi um livro muito importante dentro da história crítica do Dom Casmurro, porque foi o primeiro livro em que o foco analítico foi trazido para a figura do Bentinho e não da Capitu, porque até então todos os críticos praticamente analisavam o livro sobre o prisma da Capitu, de se ela traiu ou não traiu o Bentinho. E ela vai dizer que isso na verdade é uma história de superfície para encobrir o verdadeiro tema do livro, que é o ciúme do Dom Casmurro. Então ela vai dizer, poxa, passaram mais de 60 anos julgando a Capitu, quando o livro não se chama Capitolina, se chama Dom Casmurro.
O Otelo de Shakespeare também conta uma história sobre ciúmes. Otelo é o general casado com Desdêmona. Quando ele dá um cargo importante para Cássio, um de seus homens, o alferes Iago fica com inveja e faz Otelo acreditar que Cássio e Desdêmona eram amantes. De acordo com Helen Caldwell, a obra de Shakespeare tem influência direta na história de Bentinho e Capitu.
A Helen Caldwell vai dizer que o Otelo é a base do Dom Casmurro e que o Machado vai transportar a trama do Otelo, que é justamente essa armação para o ciúme do Otelo crescer até o ponto de não ser mais dominado pelo Otelo e ele matar a Desdêmona. Então a Capitu é a Desdêmona e o Otelo é o Dom Casmurro. Só que o grande truque do Machado é não botar um Iago externo. Ele nos faz acreditar, inclusive no começo, que o Iago é o José Dias, né? Então é um truque também do Machado porque daí o José Dias também a meio caminho morre. Então fala assim, bom, então morreu a única ameaça. E então não tem Iago, então ela é culpada mesmo, né? E todo o discurso do Bentinho vai nessa direção, para esconder que o Iago está dentro dele.
Fábio Fonseca também explica por que o Dom Casmurro consegue convencer os leitores de que foi traído.
O Machado diz como ele quer que seus livros sejam lidos, né? Com atenção, com distanciamento. Ele pede ao leitor que seja um espectador distanciado dos jogos de xadrez que ele constrói nos seus livros, né? E o Dom Casmurro, ele é primoroso nesse sentido, nesse jogo de xadrez que o narrador constrói, a ponto de levar consigo o leitor, né, a se identificar com o Dom Casmurro. A gente compra o Bentinho 100%, né? Porque está muito na nossa cultura e na tradição católica, cristã, a mulher traidora, né? E o homem vítima, né?
O jeito disperso e cheio de citações históricas usado por Bentinho a contar sua vida levou Fernando Sabino, romancista brasileiro, a reescrever o livro com o narrador em terceira pessoa. Segundo Sabino, o relato subjetivo de Bento mascarava a história em alguns pontos. Isso acabava criando artificialmente um mistério a mais, além da suposta traição. Mistério demais desconfia o leitor. E por isso, Fernando Sabino escreveu o livro Amor de Capitu, eliminando o narrador em primeira pessoa. Fábio Fonseca explica mais sobre a imparcialidade de Bentinho.
Veja bem, o Machado escreve um livro em que ele, uma das partes envolvidas no livro é o próprio narrador, ou seja, ele pode omitir coisas que lhe interessam, não interessam que o outro conheça, pode passar com o próprio colorido próprio. A Capitu nunca é ouvida. Então não é que tem, num julgamento normal, por exemplo, é uma parte neutra que acusa, caso a procuradoria, e a defesa defende. O livro é narrado do ponto de vista do próprio acusador, né, da própria parte envolvida, então não tem uma imparcialidade nesse assunto.
Dom Casmurro é o narrador da história, mas não descreve muito a sua personalidade. O que será que os leitores pensam de Bentinho?
Ele é Casmurro mesmo, né, como ele se descreve ali. Eu acho ele muito, muito desconfiado. Ele vê muito chifre de boi em cabeça de cavalo, sabe, aquelas coisas assim.
Bentinho, eu acho ciumento, desconfiado. Acho que falta um pouco nele autoconfiança. Ele é meio inseguro.
Ah, ele é um completo esquizofrênico. Ele é assim, como ele é um advogado, ele no livro inteiro ele tenta nos convencer de alguma coisa. Ele narra a situação conforme a visão dele para convencer que a sua visão tá certa.
Cara, acho uma pessoa de caráter duvidoso, né? Chega, por causa da traição, da suposta traição, chegar a querer matar o próprio filho, é exagero, assim.
Eu acho o Bentinho, ele é muito inseguro. Ele, por isso que ele é tão ciumento, daquele jeito, maluco. Eu não gosto do Bentinho, sinceramente, eu acho ele um cara muito... babaca.
Nisso eu acho que ele era um menino bem sonhador, mas ele era meio serelepe também, tinha suas artimanhas para conseguir as coisas que queria, mas depois que se apaixonou, ele meio que mudou bastante assim.
O jornalista Daniel Pisa fala mais sobre as características do Dom Casmurro.
Ele chama Capitu de amiga, né? E maior amigo, como se houvesse essa equivalência entre Capitu e Escobar na sensibilidade dele, na alma dele. E fala assim, quis o destino, quer dizer, não foram eles que quiseram, foi quis o destino. E até por isso a gente pode entender um pouco por que ele passou 3/4 do livro explicando muito mais as confusões emocionais dele do que os fatos, porque ele quer justamente mostrar que ele é parte de uma história, parte culpada de uma história de culpas, né? Ele, Bentinho, é tão culpado quanto os outros. Ele é como se ele se sentisse um cúmplice.
Esse samba aqui vai para Dom Casmurro, Tom Waits e Carlos Drummond de Andrade. Eu sempre achei que o amor, que o grande amor, fosse incondicional. Que quando duas pessoas se encontram, quando esse encontro acontece, você pode trair, broxar, azar todas as porradas. E se for um grande amor, ele voltará triunfal, sempre. Mas não, nenhum amor é incondicional. Então acreditar na incondicionalidade do amor é decididamente precipitar o fim do amor. Porque você acha que esse amor aguenta tudo, então de um jeito ou de outro você acaba fazendo esse amor passar por tudo. E um amor não aguenta tudo. Nada nessa vida é assim. Daí você fala que esse amor não tem fim, para que o fim então comece. Um grande amor não é possível. E talvez por isso seja grande.
Livro Quem é Capitu? Fernanda Montenegro caracterizou a personagem como energética, misteriosa e com uma complexidade oblíqua. A psicanalista Maria Rita Kell acredita que Capitu não é uma mulher sedutora e que ela já estava seduzida por Bentinho.
Quem seduziu quem? Porque quando Bentinho chega no quintal, através da fala de José Dias, Capitu está escrevendo o nome dele no muro. Ela está seduzida também. Bentinho não tem a menor ideia de como é que ele capturou Capitu, né? Quando o livro começa, ela já está. Só que ela já sabe, e ele não sabe. Então o interessante é que, da perspectiva masculina, A mulher seduziu, olhos de ressaca, aqueles olhos que puxam, que arrastam, mas ela já está seduzida. Mas eu fico pensando numa personagem muito mais uma moleca, esperta, do que numa personagem, entendeu, fatal, sensualíssima. Ela é essa coisa misturada, meio menina, meio menino, meio brincalhona e mulher, e vai virando mulher, vai virando mulher, vai virando mulher.
E para você, quem é Capitu?
Sem entrar no assunto de se ela realmente traiu ou não, eu achava que era um pouco demais também para quem era casada.
O que dá para analisar de acordo com o livro é que ela é bem orgulhosa. Tanto, ela não volta atrás nunca da sua posição. Tanto que quando o Bentinho disse que Capitu traiu ele, ela nem se defendeu, ela se manteve em sua posição. Como se quisesse dizer, se tu não confia em mim, o problema é teu.
Ah, provocativa, né?
Eu gosto da Capitu, eu acho ela uma pessoa, ela é alegre, ela é simpática, ela é pra frente, ela é segura de si, ela não tem medo de parecer uma coisa que ela não é.
Mas eu acho que ela deve ser o contrário dele, porque pra provocar o ciúme nele, alguma coisa assim, deve ser porque pelo jeito dela de ser mais extrovertida, eu acho assim, mais segura de si mesma.
A ressaca dos mares, a sereia do sul, captando os olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares. Capitu, feminino com arte, a traição atraente, um capítulo à parte, quase vimos à frente, imperando no site. Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul, captando os olhares, nosso totem tabu, a mulher.
Casmurro foi escrito há mais de 100 anos e já foi adaptado para o cinema, a televisão e até mesmo para outros livros. O primeiro filme baseado na história foi Capitu, de 1968, com direção de Paulo César Saraceni. Otton Bastos interpretou Bentinho e Raul Cortez era Escobar. Em 2003, foi lançado o filme Dom, com Marcos Palmeira como Bento e Maria Fernanda Cândido como Capitu. Dom é uma versão moderna da história e não é muito fiel ao livro. Ano passado, foi exibida a minissérie Capitu. Com 5 capítulos, a série foi dividida em 2 fases. A primeira fala do amor adolescente de Capitu e Bentinho. A segunda conta a história a partir de quando Bentinho volta do exterior até a morte de Ezequiel. Michel Melomed e Maria Fernanda Cândido interpretaram Bentinho e Capitu adultos na minissérie. Os atores contam sobre a relação que têm com o livro Dom Casmurro.
Eu tinha lido para fazer o vestibular quando eu tinha 18, 19 anos. Foi a primeira vez que eu li. E o segundo contato que eu tive foi por causa do filme que eu fiz, o Dom. A primeira vez eu achei que Capitu tinha traído, a segunda vez eu achei que ela não tinha traído de jeito nenhum. E agora eu já percebi que essa não é a questão do livro e que o livro é muito maior do que isso, que ele trata de muitos temas.
Tinha lido com 13 anos a primeira vez, um livro de formação, né? Um clássico brasileiro e mundial mesmo, né? Me perguntam, mas como é que você viu com 13 anos? Eu já não lembro mais, porque durante a minissérie eu li algumas vezes o livro e o mergulho foi tão profundo que eu fiquei só com a... Fiquei tomado dessa interpretação desse momento.
Não faltaram adaptações para Dom Casmurro. A cada filme, livro ou ensaio lançado, surgiu uma nova interpretação para a obra de Machado de Assis. Dom Casmurro vai continuar causando dúvida nos leitores e o enigma de Capitu vai continuar existindo. Talvez a intenção de Machado de Assis fosse exatamente essa, criar um mistério que nunca vai ser resolvido. Este trabalho foi produzido pela aluna Luísa Pinheiro para a disciplina de Rádio Jornalismo 1, no segundo semestre de 2009. Técnica de Wesley Klimpel, orientação de Giovanna Rutkowski.